cumprimento as senhoras e senhores senadores. E mais uma vez, senhor presidente, antes de iniciar a minha fala, meu pronunciamento sobre a pauta de exportações, eu gostaria de comunicar mais uma vez, em especial o meu estado, o estado de Rondônia, que o projeto de lei do governo federal que regulamenta o salário dos servidores que vão ser transpostos para os quadros da União, do estado de Rondônia, não será possível votar hoje devido ao trancamento da pauta pela MP 586, que é uma medida provisória muito importante, já foi aqui falado pelo senador Aloysio Nunes de São Paulo, que versa sobre a educação do nosso país. Mas eu espero que na próxima terça-feira a gente possa destravar a pauta, votando ou fazendo um entendimento para continuar a discussão da MP, e que a gente possa votar, então, na terça-feira, na ordem do dia, o projeto da transposição do estado de Rondônia. Queria ainda antes anunciar e agradecer a presença de um empresário do meu estado, do estado de Rondônia, o Anderson, da empresa Motopan, que é a maior fabricante de semi-reboques para motocicletas do Brasil. E a sede desta empresa é em Ariquemes, cidade importante do nosso estado, o estado de Rondônia, que acolheu também milhares de pessoas de todo o Brasil e que é a terra do nosso governador, o governador Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, foi prefeito por 2 mandatos na cidade de Ariquemes, foi também deputado federal por 3 mandatos aqui na Câmara Federal e é da cidade aqui do nosso amigo Anderson, que visita neste momento o Senado Federal. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no ano passado, a corrente de comércio exterior brasileiro, que é o resultado da soma das exportações e importações, registrou a marca de 465 bilhões de dólares americanos. As exportações responderam por 242 bilhões e as importações por 233 bilhões. Trata-se de números expressivos, se considerarmos que 10 anos antes, em 2002, o total de comércio transacionado pelo Brasil era pouco inferior a 108 bilhões de dólares. Portanto, ao longo de uma década, o país mais que quadruplicou seu volume de comércio. É preciso, no entanto, considerar que o resultado de 2012 foi impactado pela crise internacional e pela redução dos preços das commodities, que reduziram as exportações brasileiras em cerca de 5%. Assim, não obstante os vigorosos avanços registrados na última década, a pauta comercial brasileira necessita ser ampliada e diversificada para que o comércio externo brasileiro seja proporcional ao tamanho de nossa economia. O Brasil hoje é a 6ª economia do mundo, logo precisa exportar mais. O Brasil ocupa a 22ª posição no ranking dos países exportadores. Olha só, somos a 6ª economia do mundo e ocupamos a 22ª posição no ranking dos países exportadores. Para ficar entre os 10 primeiros exportadores mundiais, o país teria que exportar mais de 400 bilhões de dólares ao ano. Já para ficar entre os 5 maiores exportadores mundiais, teríamos que exportar acima de 600 bilhões de dólares ao ano. Então, precisamos crescer muito. O senador Requião, que tem falado muito sobre a economia do nosso país, o senador Ataíde, senadora Ana Amélia, e demais senhoras e senhores senadores. Como atingir tais patamares? A resposta óbvia é que temos que melhorar nossas condições de competitividade, o que demandará a adoção de medidas que superem a questão da política cambial. Na edição de 6 de janeiro de 2013, o jornal O Globo publicou matéria anunciando que, a fim de atacar a burocracia da legislação cambial brasileira, o governo federal deverá lançar o cadastro positivo de importadores e exportadores. De fato, a criação do cadastro positivo vem sendo amadurecida no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Receita Federal do Brasil. Esta iniciativa se insere em um contexto maior de reformulação do comércio exterior, que é uma prioridade estabelecida pela presidenta Dilma Rousseff. Os Estados Unidos da América, a China, a União Europeia, o Japão e o Canadá estão entre os países ou grupo de países que já possuem mecanismos semelhantes ao cadastro positivo que se quer implantar no Brasil. Na União Europeia, as aduanas emitem o que se chama de certificado de operador econômico autorizado, que é o reconhecimento de que determinado agente, possa física ou jurídica, por seu histórico de regularidade, cumpre requisitos de segurança e confiabilidade estabelecidos pelas autoridades aduaneiras. Em contrapartida, senhor presidente, o operador econômico autorizado tem seus procedimentos alfandegários simplificados e recebe tratamento prioritário no desembaraço de suas mercadorias. Além dessa simplificação, desse desembaraço, nós precisamos trabalhar fortemente na melhoria da logística, da infraestrutura de transporte do nosso país, seja de portos, de aeroportos, de ferrovias, de rodovias, de hidrovias. Nós precisamos urgentemente melhorar essa logística. Essa medida de abrir os portos do nosso país para iniciativa privada, para a construção de novos terminais, eu acho que já é um bom começo. O pacote de licitações e leilões de ferrovias que o governo federal lançou recentemente também é um bom sinal para ampliar os modais de transporte do nosso país. A restauração, a duplicação, a recuperação, a construção de rodovias, que ainda está muito lenta, eu espero que isso seja acelerado, também é um bom sinal de que a presidente da República quer melhorar essa logística de transporte. E assim se estende também para as nossas hidrovias, as nossas pontes de integração, que lá em Rondônia nós estamos construindo, via Manaus, via Acre, via Bolívia, a ponte binacional, as nossas hidrelétricas para gerar energia farta para o desenvolvimento da nossa indústria brasileira. Portanto, senhor presidente, o cadastro positivo de exportadores e importadores visa conciliar a simplificação e a agilidade dos procedimentos, a segurança e controle das operações. Calcula-se que 60% do fluxo comercial brasileiro poderá se beneficiar da criação do cadastro positivo, bastando para tanto que as 100 maiores empresas exportadoras e importadoras sejam certificadas. Apenas 100. Poderemos certificar 500, 1.000 ou mais empresas brasileiras. Quero parabenizar a todos os técnicos e autoridades do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Receita Federal do Brasil, que trabalham nesse importante projeto. Entretanto, gostaria de pedir que redobrem seu empenho e dedicação, pois a implantação do cadastro positivo de exportadores e importadores é urgente e inadiável. Faço ainda, senhor presidente, um apelo ao ministro da Indústria, ao Ministério da Indústria e Comércio, aos outros ministérios envolvidos, que aprove o mais rápido possível, eu sei que isso vai acontecer. Eu tenho recebido sinais do Ministério da Indústria e Comércio de que isso vai acontecer em breve. A autorização da implantação da zona de processamento de exportação no meu estado, em Rondônia, na cidade de Porto Velho. Nós temos uma logística muito importante. Temos a hidrovia do Madeira, já com vários terminais portuários. Temos as pontes de integração que acabei de falar. Vamos ter, num futuro muito próximo, o início da construção da ferrovia transcontinental, mesmo que seja em alguns trechos, de Luca do Rio Verde a Vilhena, entrada do meu estado, portal da Amazônia, divisa com Mato Grosso, de Vilhena a Porto Velho, com frentes vindo de Porto Velho para Vilhena, outra de Vilhena para Porto Velho, que ali sim já tem viabilidade mais do que suficiente para comportar a construção de uma ferrovia deste porte. E a zona de processamento de exportação, a ZPE, viria coroar todo esse progresso, todo esse desenvolvimento do meu estado, do estado de Rondônia. Eu sei que lá no Acre já tem uma zona de processamento pronta, praticamente pronta, esperando alguns procedimentos para começar a operar. E eu espero que a nossa a gente possa iniciar esse ano. Já temos uma área de 300 hectares. O grupo Mage, que comprou uma área de 1.300 hectares para construir um novo porto graneleiro, vai investir mais de 200 milhões nesse porto, em breve já está para iniciar esta obra, doou. E eu quero agradecer aqui de público o senador Blairo Mage, um grande empreendedor que quando governador, quando eu era governador do meu estado, e ele apenas empresário, depois ele virou governador também do Mato Grosso, hoje senador, nós construímos um porto graneleiro, o primeiro porto graneleiro de Porto Velho, que está operando muito bem, com milhões de toneladas todos os anos. Depois veio a Bung, a Cargill, mais dois terminais portuários graneleiros em Porto Velho. Então, com a construção desse novo porto, do Porto do Mage, com o porto de carga organizado que o Estado vai construir em parceria com a União. Então, a ZPE, repito, viria coroar todo esse progresso, esse desenvolvimento com geração de emprego e renda para o povo de Rondônia e, por consequência, para o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha.